Bem-vindo ao Campo On, o podcast do agro.
Bom dia, Stoller e parceiros. Aqui quem fala é Fábio Cruz. Sou consultor em gerenciamento de risco pela Stonex e hoje, dia 15 de abril, venho trazer para vocês uma atualização do mercado de soja e de milho. Como parcela importante da precificação em reais por saca, tanto do milho quanto para a soja, temos o câmbio, que vem sendo um grande protagonista no mercado na última semana. O câmbio entre a mínima e a máxima da semana passada chegou a subir 12 centavos, uma alta expressiva considerando o curto espaço de tempo. Como motivo principal, temos uma expectativa da sustentação das taxas de juros dos Estados Unidos por mais tempo, o que tende a desvalorizar a nossa moeda, acrescentando que a expectativa é de uma redução de taxa de juros no Brasil até o final do ano. E como esse movimento influencia nosso mercado de grãos? Bom, basicamente torna nossos produtos mais competitivos do ponto de vista de exportação, o que tende a fortalecer esse movimento de saída de commodities. Falando da soja agora, tivemos dois importantes relatórios divulgados na semana passada, o relatório de oferta e demanda da Conab e do USDA. Falando dos relatórios, todos os olhos se voltaram para a expectativa de produção brasileira. A Conab fez um corte bem discreto na produção brasileira de 300 mil toneladas para 146,5 milhões de toneladas, enquanto que a USDA manteve sua produção em 155 milhões de toneladas, sendo que o mercado esperava algo em torno de 151. Aumentando então a diferença entre estimativas USDA e Conab. Em relação à safra argentina, a colheita já está em 11%, contra a média de 9% para o mesmo período, e devemos nos atentar ao percentual de lavouras boas e excelentes que está em 31%, classificação 8% melhor do que 2 anos atrás, uma safra que 2 anos atrás totalizou quase 44 milhões de toneladas e uma área 4% menor do que a área observada esse ano. Então a gente fica com uma dúvida aí se é que os 8% a mais na condição das lavouras justificam 10 milhões de toneladas a mais na produção. Outro fato que temos que nos atentar bastante é a demanda chinesa esse ano. Normalmente a demanda direciona menos o mercado do que a oferta no mundo, porém, em um ano que precisamos de uma demanda forte, para pelo menos tirar o ímpeto de queda nas cotações da soja, ela será bem importante. A China importou em março 1,3 milhões de toneladas a menos do que no ano passado no mesmo período, porém ainda temos 5 meses até o final do ano da safra do país e sazonalmente temos uma importação maior de abril em diante, no momento que a soja brasileira começa a chegar no país. Porém, para que as importações cheguem nas 105 milhões de toneladas esperadas pela USDA, necessitamos uma aceleração nas compras do país, que indica mais 95 milhões de toneladas importadas do que 105 que o USDA espera hoje, né? Poderia ter um efeito bem acentuado no balanço de oferta e demanda de soja no mundo em 2024. Em relação ao milho, o mesmo desacordo entre Conab e o USDA continuam. A Conab reduziu a safra total de milho em 2 milhões de toneladas para 110, primeira, segunda e terceira safra, reduzindo a produção no milho de segunda safra, o milho safrinha, enquanto que o USDA manteve a safra total brasileira em 124 milhões de toneladas. Analisando apenas a segunda safra, a Conab traz uma expectativa de produção para o Brasil de 85,6, enquanto que o USDA fala em torno de 96 milhões de toneladas. Fora desse descompasso entre Conab e o USDA, as alterações mais significativas, se é que podemos falar assim, no relatório da USDA para o milho, foi uma discreta redução na safra de milho argentino de 56 para 55 milhões de toneladas. Fato que a gente tem que se atentar também, dado que os órgãos internos da Argentina falam em uma safra 52 milhões de toneladas ou menos. Sobre a safrinha de milho Brasil, temos o estado de Goiás e Mato Grosso com a produção se consolidando cada vez mais, com boas chuvas no geral. Então a preocupação continua sobre os outros dois importantes estados na produção, Paraná e Mato Grosso do Sul, que precisam de boas chuvas no mês de abril para que as reduções já observadas em algumas regiões parem de aumentar. E olhando para os mapas de chuva, as previsões nos próximos dias são boas. Então espera-se boas chuvas para o período de abril, logo o prêmio de risco sobre o milho safrinha poderá se reduzir cada vez mais. Pessoal, muito obrigado a todos. Desejo que todos tenham uma boa semana e grande abraço.
Isso é conhecimento. Isso é Stoller.